O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: uma idosa numa aula de yoga cheira bem, cheira a Matosinhos.
Excelente.
Bom, bom, muito bom.
Olá. Eu não só quero escutar este episódio, como quero vê-lo musicado.
Bom, tenho aqui duas questões antes de começarmos. A primeira é: se digo yoga ou yoga? Porque já ouvi das duas maneiras.
Eu acho que se praticas, tens de dizer yoga.
Exato. Ah, é? Se não sou praticante, isso vejo de fora é yoga.
Yeah.
Ok, então vou dizer yoga. Yoga sempre me pareceu. Parece diplomatia de Cascais, não é? O yoga.
Pois é.
É afetada.
Você é, vai... não é? É afetada. É...
Sim, você vai ao yoga.
Sim. A outra questão, antes de avançarmos para a ordem do dia, malta, é a seguinte. Anda a circular uma notícia que várias pessoas me enviaram, mas eu não quero saber detalhes sobre ela porque, vocês não sabem, mas eu estou absolutamente satisfeito só com o título da notícia. Mais do que o título, eu acho que estraga. O título diz: médicos retiram pepino do reto de um homem. Até aqui tudo bem?
Normal. Ah, é até aqui tudo bem.
Não,
é comum.
E de certeza que não foi a primeira vez.
Até aqui é uma cesta como qualquer outra.
Sim.
Médicos retiram pepino do reto de um homem que diz ter sido de uma semente que comeu.
Quem nunca, não é? Quem nunca?
Eu acho que podemos chegar por aqui no que diz respeito a esta história.
Até porque, como já referimos, estamos na secção de legumes.
Claro, achei que era adequado.
Claro, faz panda.
Mas não sinto que se ganhe nada em saber mais sobre isto.
Não, está tudo.
Está tudo, não é?
Está
tudo.
Ontem ou anteontem era o unicórnio, não é? Andava a sair uma coisa da cabeça do senhor. Agora sai um rume.
É verdade. Bom, eu fui a esse estamina de sonhos, que é o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, buscar duas das mais estranhas histórias que já foram largadas por ouvintes nossos naquele sítio. Já agora relembro que quem quiser fazer parte do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, basta ir a reddit.com, fazer uma busca por HQMC e fazer parte dessa linda, linda comunidade. A primeira de hoje vem de uma ouvinte nossa que é advogada, cujo nome no Reddit é Lawyer on the Road, o que é um nome super fixe, porque eu imaginei-a a prestar os seus serviços numa autocaravana por todo o país.
Sempre em movimento.
Na volta é isto que faz, não sei.
Olha, a mim levou uma canção dos Doors. There's a lawyer on the road.
Claro.
Lawyer on the road.
Há cerca de 20 anos, diz ela, eu era uma ingênua estagiária num escritório de advogados. Um belo dia fui com a minha patrona a uma reunião onde se discutiria um contrato de aquisição de um imóvel. A nossa cliente era a irmã da minha patrona, que eu já conhecia. Estávamos já instaladas na sala de reuniões quando chega a irmã da minha patrona e o respectivo marido, que até àquela data eu não tinha tido o prazer de conhecer. Sucede que, qual o meu espanto, o marido da irmã era o meu professor de yoga. De repente, a nossa ouvinte percebe que o cunhado da sua patrona é o senhor que lhe dá aulas de yoga. O que é uma coincidência gira.
Para ela é yoga.
Que eu nunca... Yoga,
para ela é yoga.
Porque faz. É uma coincidência gira que eu nunca imaginei, quando estava a ler a história pela primeira vez, que seguisse o caminho de desconforto e bizarria que acabou por seguir. Eu disse-lhe olá, diz a nossa ouvinte, mas ele, apesar de ter manifestado uma ligeira surpresa, não deu a saber que me conhecia e manteve uma certa distância. Não percebi a atitude dele, fiquei incomodada, não era segredo que eu tinha aulas de yoga. Às tantas, pensei que o incómodo dele se devesse ao facto de eu, sendo aluna dele, estar a ter conhecimento de aspectos da sua vida privada. Estava num dilema, não sabia se dizia à minha patrona ou se era irrelevante. Aproveitando o momento em que o meu professor estava a falar com outra pessoa, sussurrei ao ouvido da minha patrona: o seu cunhado é meu professor de yoga. E eu posso sair da reunião se a minha presença estivesse a incomodar. A minha patrona, muito descontraídamente, disse-me que não havia problema. Vira-se para a irmã do outro lado da mesa e diz: eu não sabia que o Francisco dava aulas de yoga.
Oi.
É então que a irmã, a mulher do professor de yoga, diz: dá aulas de yoga.
Surpresa.
E a minha patrona, sempre animada, responde: sim, dá aulas aqui à Ana. A irmã fica vermelha e de todas as cores e pergunta-me furiosa: dá-te aulas de yoga? Em que dias?
A que horas?
Parecia que eu ia morrer. E às tantas vira-se para o marido e diz: então tu dás aulas de yoga? Eu não sabia. O marido não respondeu e continuou a falar com o seu interlocutor como se nada se passasse. Malta, isto é tudo muito bizarro, mas aparentemente este homem tinha uma vida dupla como professor de yoga que escondia da mulher. Eu já ouvi muita coisa na minha vida. Isto é capaz de ser a primeira vez. É a primeira vez que vejo uma senhora com o mesmo tom de quem diz tu andas com outra mulher.
Exato.
A proferir as palavras tu dás aulas de yoga. E isto é incrível, seria estranho com qualquer profissão, não é? Tu operas cérebros, tu fazes contabilidade organizada para empresas, mas tu dás aulas de yoga, com todo o respeito pelo yoga, soa, enquanto revelação, um bocadinho mais maroto, não é?
Parece. Sim. Sim.
Temos que assumir isso. Temos que assumir isso.
Mas ao mesmo tempo acho difícil a senhora não ter descoberto, mantendo uma vida conjugal Sim. com o senhor, porque Sim. as pessoas que fazem yoga são muito dobradiças.
Mas ele se calhar escondia isso só em casa.
Pai, isso nota-se.
Escondia
bem.
A flexibilidade.
Bem, sim.
Não se dobrava muito.
Não se dobrava muito. Não se dobrava nada. Não, sim. Mas é uma coisa estranha de descobrir sobre o marido. Vera, imagina descobrir que o Fer era professor de yoga. De repente.
Sim, não ia ficar muito feliz, não.
Lá está.
Ia desconfiar do pior.
Nesta altura o Fer no carro ouvir isso é conho.
Tu andas metido no yoga.
Desfecho desta história, conta ao nosso ouvinte, lá foram feitas as negociações. No final da reunião, a irmã da minha patrona continuou a mandar bocas ao marido, à nossa frente, muito irónica. E eu sentia que ela olhava para mim como se a culpada de tudo aquilo fosse eu. Envolvidos alguns anos, como seria de esperar, separaram-se. Quanto a mim, continuei a ir às aulas de yoga. O que é incrível, porque é impossível que o ambiente estivesse na mesma, não é?
Sim,
depois daquela reunião, claro. Mas ela pensou, é um bom professor de yoga, é um bom professor de yoga.
Mas nunca lhe perguntou, ouça, porquê é que dá yoga clandestinamente?
É yoga clandestino.
Não quis ir por aí. É como nós com a história do pepino no rabo do senhor.
É que ele é mentiroso, mas não trai.
Pois. Não. E aparentemente é competente.
Pois,
é competente.
Pelos vistos.
Sim, sim, sim. Bom, se essa história é estranha, a próxima bate todos os recordes. Foi largada também no Reddit, o homem que mordeu o cão, por alguém que assina PM Me Your 800815. Eu adorava que os nomes das pessoas no Reddit fossem mais normais, mas suponho que não me possa queixar quando enviam acontecimentos com esta qualidade. Diz este nosso ouvinte, esta história tem cerca de 15 anos. Andava eu na tuna da faculdade numa terça-feira. Após as aulas acabarem, era costume eu e outros dois amigos, vamos chamar-lhes Zé e Paulo, ficarmos por Matosinhos para o ensaio da tuna, que era às 9 da noite. Por norma, íamos jantar a um dos nossos restaurantes de eleição, que ao almoço tinha um prato do dia a 4 horas e meia. Gosto destes detalhes, não é? Dão uma certa riqueza. E este dia não foi diferente. Fomos ao restaurante a que mais vezes íamos. Uns minutos após nos sentarmos, entra uma senhora idosa, se calhar nos 60 e muitos, e enquanto tirava o casaco a preparar-se para se sentar na mesa ao nosso lado, esboçou um sorrisinho maroto e fez um leve acenar com a mão. Numa de brincadeira, entrei no espírito e também acenei, meio que com um olhar sedutor. Parece-me que estão criadas as condições
Olé.
Para algo muito, muito gostoso. Continua o nosso ouvinte. Nisto, o Zé e o Paulo começaram com as bocas comuns entre jovens em como eu ia engatar a senhora, mas não passou disto. Passado algum tempo, depois de jantar, a senhora levanta-se para ir embora e enquanto passava na nossa mesa, apenas disse boa noite. Nós, já distraídos com a situação esquecida, ainda demorámos aqueles 2 ou 3 segundos a responder, mas lá respondemos um boa noite, quase em uníssono, por educação. Até aqui tudo bem, diz o nosso ouvinte, e digo eu também, até aqui estamos no domínio da mera simpatia e doçura até, não é? Ninguém consegue prever o desvio bizarro que esta história vai sofrer dentro de instantes.
E é impossível antecipar o que é que o senhor 8, NN0788... Sim, para onde vai esta...
Sim. Sim.
Esta história.
O que vai acontecer é o primeiro desvio bizarro, porque ainda há mais. Segurem-se, juventude!
Vamos!
Acabamos de jantar, diz o nosso ouvinte, e ficamos a beber um fino, a fazer horas para as 9 da noite, de modo a seguirmos para o ensaio. Lá nos levantamos para sair, à saída, onde se pagava. Dizemos qual a nossa mesa e a senhora que já nos conhecia diz-nos o valor. Achámos estranho, ao perguntar o que se passava para ser aquele preço, a senhora do restaurante diz, ah, é que também está na vossa conta o jantar da sua avó.
Peraí.
Bom, o que se passou foi que a idosa, efetivamente, para se livrar de pagar a conta, disse que era a avó do nosso ouvinte. E a senhora do restaurante disse que nem lhe passou pela cabeça que assim não fosse.
Esperta.
A senhora do restaurante, diz o nosso ouvinte, pediu imensa desculpa, disse que, claro, não teríamos que pagar. E nós, ainda embasbacados com o que a senhora tinha feito, lá dissemos que não era assim tanto, a dividir por nós três e que não havia problema. Boas almas estes jovens.
Sim.
Boas
almas. Okay, okay.
Boa gente.
Se a história tivesse acabado aqui já era ótima, mas a verdade é que há mais.
Meu Deus.
Conta o nosso ouvinte, estamos nós a ir a pé para o ensaio, eram uns 15 minutos, o Paulo vê a idosa do outro lado da estrada, mais à frente na paragem do autocarro. O que é que fez o nosso ouvinte? Foi lá abordar a senhora. Segui para falar com ela. O Zé e o Paulo lá me seguiram, apesar de terem dito para deixar estar. Ela ficou com um ar meio assustado quando me viu já à frente dela. Eu pergunto-lhe porque é que disse que era minha avó no restaurante e porque tivemos de pagar o jantar dela. Imediatamente ela pede desculpa, diz que não volta a acontecer, diz que mora ali mesmo ao lado, que vai buscar dinheiro para nos pagar e até deixa a carteira para nós esperarmos. Eu insisto que não é necessário, apenas digo para não voltar a fazer. E nisto o Zé e o Paulo também já estavam perto, ambos também disseram, deixe estar, temos de ir para o ensaio. Ela foi na mesma, disse que eram apenas 2 minutos. Nós ficámos quase que por obrigação. Estes rapazes merecem o céu.
Mas ficaram com a carteira.
Ficaram com a carteira.
Tinha sido para aí roubar.
Mal eu sabia o que iria acontecer a seguir. Após 10 minutos aparece a idosa com 2 polícias.
Quê?
Ficámos completamente confusos e ela começa a acusar-nos. Foram estes que me roubaram a carteira.
Ei, mas essa senhora, desculpa lá,
merece um aplauso. Merece um aplauso.
De facto, lá estavam eles com uma carteira. Começamos a tentar explicar a história toda aos agentes, mas na confusão acabamos por ficar a falar apenas com um dos polícias. O outro ficou afastado com a idosa. Expliquei o que tinha acontecido. Até liguei para o restaurante onde a senhora do balcão fez favor de confirmar a nossa história. O senhor agente vai falar com o outro uns minutos. Entretanto, fez um telefonema. Nós também já estamos ao telefone com o pessoal da Tuna, que está à nossa espera e que nunca na vida acredita na nossa história.
Claro.
Entretanto, o senhor agente volta, vem falar com nós os três, diz que, ao que parece, a senhora já fez isto várias vezes e que por isso vão levá-la para mais investigação e que nós podemos ir. O Zé tinha ido num instante ao café ao lado do WC, os polícias foram embora com a idosa, eu e o Paulo esperamos pelo Zé e quando ele chega, vê que a carteira da idosa ficou ali no banco da paragem do autocarro. No meio da confusão toda, ninguém tinha reparado. Eles já tinham saído e nós, com a maior cara de frete, dizemos: bom, vamos ter de levar isto à esquadra lá em cima, não é? Para onde vai isto? Perguntam vocês.
Onde é que isto vai?
Eu perguntei o mesmo ali pela primeira vez. Eu já estava absolutamente saciado da aventura, não era preciso dizer mais nada.
Emocione!
Mas, no entanto, ele escreve o seguinte: antes de começarmos a andar, o Zé ainda disse que tal espreitarmos para a carteira da senhora. Eu e o Paulo a dizer: vamos, mas é embora, anda lá. E o Zé: epá, é só espreitar. Nisto ele espreita, o Paulo espreita. Vou eu a espreitar e não acredito o que tem lá dentro. Uma mão humana! Escreveu isto mesmo. É provável que esta parte não tenha acontecido.
É muito provável.
Mas eu adorei que ele tenha
feito isto. Era só um dedo.
Adorei que ele tenha feito isto no fim, porque vai irritar algumas pessoas que já não podem com isto da mão humana. E dois, apanhou-me completamente de surpresa, porque ainda por cima o Reddit permite esconder palavras por baixo de uma espécie de uma tarja preta e temos que clicar lá para ver. E portanto estava lá uma tarja preta, eu cliquei e vê-la substituída pelas palavras uma mão humana em maiúsculas e pá, senti felicidade por termos ouvintes assim.
Epá, que maravilha.
E obrigado por isso. Mas a história até chegar a este detalhe da mão humana é inacreditável.
Mas a lata dessa senhora...
E onde é que ela aprendeu estas coisas?
É o meu neto está ali. Paga o meu jantar, sim.
Que mestra absoluta.
Não, eu até gosto de pensar que a senhora disse, mas é mesmo o seu neto, quer ver como é. Olá, netinho.
Olá.
Ele responde com ar sedutor.
Ele com ar sedutor. Como é que é, avó?
Sim.
Como é que é, avó? Estás a dominar. Bom.